Bom dia a todos os deputados, deputadas aqui presentes, senhor presidente, a todo mundo que nos acompanha aqui da imprensa, através da TV Alep. Eu subo nessa tribuna, nesse momento, para falar um pouco do que foi esse ano de 2023. Estamos num passo de reconstrução do nosso país. O vigor da nossa liderança nacional, o nosso presidente Lula, combinado com o maior partido representativo da classe trabalhadora de toda a América Latina, podemos dizer que trouxe o Brasil de volta aos brasileiros, às brasileiras. Saímos do fascismo, do negacionismo e hoje respiramos novamente na democracia. A democracia da diversidade, a democracia da justiça social, a democracia da participação popular. Eu faço parte do time de Lula. A construção do meu mandato foi e é parte da reconstrução do nosso Brasil. A despeito de toda a misoginia, de toda a violência política de gênero, que ficou muito bem desenhada depois do golpe à presidenta Dilma, e a morte de Marielle Franco logo em seguida, a despeito de todo elitismo, racismo, LGBTfobia, machismo, etarismo, conservadorismo que molda a política representativa hoje. Eu, mulher, negra, LGBT, jovem, sem terra, filha do interior de Caruaru, do Agreste Pernambucano, que estudei a minha vida na escola pública, que ingressei na universidade pública através das políticas de cotas, agora eleita deputada estadual de Pernambuco. Quem diria? Concluindo o meu primeiro ano de mandato, venho a essa tribuna orgulhosa pelo que construímos até aqui e reafirmo os compromissos pelos quais eu fui eleita e que permeiam a minha vida antes, durante e em qualquer posição que ocupe na luta do nosso povo trabalhador pernambucano. Hoje podemos dizer que Pernambuco tem um Estatuto da Igualdade Racial. Para nós simboliza o início da superação do mito da democracia racial dentro de um país racista que é o Brasil. Tiramos Pernambuco do atraso. Pernambuco não tinha nem sequer um marco legal que orientasse as políticas de promoção da igualdade racial. Agora, seguimos na cobrança para que os papéis das leis virem realidade na vida do povo trabalhador, seja do campo ou da cidade, das águas, das florestas, dos povos tradicionais, de terreiro, das periferias, mulheres, jovens, crianças, pessoas com deficiências, LGBTs, que principalmente nós, população negra, representamos 66% da população do nosso estado de Pernambuco. Também podemos dizer que o Programa de Prevenção de Conflitos Agrários Coletivos de Pernambuco é política de Estado, faltando só a governadora sancionar. Não podemos assistir à persistência da violência no campo de braços cruzados, inclusive isso é negação da reforma agrária e a criminalização da luta pela reforma agrária. Protocolamos e aprovamos nessa casa o PPCAC e cobraremos recursos para que ele esteja em plena execução. Vidas de trabalhadores rurais importam em memória de Josimar da Silva Pereira, assassinado pelo latifúndio. A nossa luta é no campo e na cidade. Quero aqui trazer também que o Brasil voltou ao mapa da fome. Não esse ano, mas nesses 4 anos de governo Bolsonaro. São 33 milhões de brasileiros e brasileiras que vivem em segurança alimentar grave, ou seja, que passam fome no Brasil de hoje. Diante desse quadro, não teria como não ser prioridade do nosso mandato a atuação institucional para a erradicação da fome no Estado. Iniciamos com a instalação da Comissão Especial de combate à fome. Hoje temos a Frente Parlamentar de Combate à Fome, ambas iniciativas muito pioneiras aqui da história da Alep. Na minha última ida a Brasília, foi também para acompanhar a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, após acompanharmos as conferências municipais e estadual em Pernambuco. A Conferência Nacional é o momento ápice desse ano, que demarca o compromisso prioritário de nosso mandato, como também do governo federal, no combate à fome, e aliado de primeira ordem desse nosso compromisso institucional, que é o controle social do programa, por exemplo, Pernambuco Sem Fome. Por isso que nosso mandato incluiu no programa Pernambuco Sem Fome o fortalecimento do CONSEL, Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, no monitoramento do programa Pernambuco Sem Fome. Deputados, deputadas aqui presentes, é triste, é difícil, é doloroso, mas eu não poderia terminar esse primeiro ano do nosso mandato sem dizer que nós temos 2 milhões de pernambucanos passando fome no nosso estado. Governadora Raquel Lira, nós não podemos aceitar que a fome seja uma realidade no nosso estado de Pernambuco. Isso deve ser prioridade do governo do estado tirar o nosso Pernambuco do mapa da pobreza. E por falar, inclusive, em ações alternativas que mudam a vida do povo, eu queria falar das ações de solidariedade, das cozinhas populares solidárias, da campanha de solidariedade que nosso mandato construiu junto, onde o estado não chega, o povo está cuidando do povo. Mas estamos aqui também para dizer que nós queremos o Estado em ação, junto com o povo, para que a gente possa mudar essa triste realidade. Onde tem fome é porque não tem educação, onde tem fome é porque não tem trabalho e renda, onde tem fome é porque o Estado não chega. Ontem, o Papa Francisco fez um pronunciamento que fez uma pergunta, na verdade, que parece que o povo tem nojo da fome e da pobreza. E queria trazer uma fala de Carolina Maria de Jesus, que fala para nós, deputados, deputadas, diz: aquelas pessoas que têm pretensão à política precisam entender o que é a fome no nosso Brasil. Portanto, nós não devemos mais aceitar que pessoas estejam na rua, que sejam tratados como ratos, disputando os restos das grandes cidades. Famílias estão saindo das suas casas porque não têm moradia, estão indo para a rua, sendo tratados não como humanos, mas como qualquer animal que procura e revira lata de lixo. Essa é a marca e é a imagem da pobreza de Pernambuco, e a governadora vai ter que encontrar uma solução. E quem tem fome também não consegue estudar. Por isso que nós fizemos um esforço de protocolar um projeto de lei que prevê a implementação da primeira merenda nas escolas. E essa comida que tem que ser de qualidade inquestionável. Educação é base, nossas crianças e adolescentes com direito pleno à educação passam pelo acesso à alimentação nutricional devida. Governadora, cadê o cumprimento do PNAE no estado de Pernambuco? A agricultura familiar está com seus estoques todos guardados porque as licitações não estão sendo cumpridas. E eu tenho certeza que os 30%, que é lei, não está sendo cumprido no estado de Pernambuco. Até hoje, nós não tivemos resposta da solicitação e requerimento em relação ao PNAE, e eu queria deixar aqui esse pedido. Não é possível que, com o potencial de nossa agricultura familiar, nós estejamos oferecendo suco de pozinho para os nossos estudantes, sem falar de outras denúncias de falta de comida, ou de que estava sendo oferecida uma comida imprópria para consumos na escola do estado. Educação para a gente está sempre na ordem do dia, desde a luta pela revogação do novo ensino médio, a cobrança por mais investimentos na Universidade de Pernambuco, na UPE. Educação pública e de qualidade é direito, e por isso nossa Universidade Pública Estadual merece toda a atenção. Saibam vocês que alguns campos estão prestes a fechar suas portas, porque não tem mais recurso para as universidades a Universidade Estadual permanecer ativa em plenos pulmões. Queria também, não poderia deixar de falar da luta dos professores, dos trabalhadores de educação, isso é básico. Seguimos na luta com os professores, trabalhadores de educação através do Sintep, pela valorização da categoria, mas também de todos os docentes universitários, falando de outra categoria também que esteve em luta esse ano, que é a categoria da enfermagem, que também luta pelo seu piso. Outra categoria que nos somamos no coro são os trabalhadores e trabalhadoras da Compesa, os compesianos. Estamos e estaremos na luta com vocês contra a privatização da Compesa e em defesa do direito à água. Falo aqui a todos os deputados, principalmente do sertão e do semiárido. Próximo ano é ano de seca, ao menos anuncia a PAC, ao menos já anuncia a previsão. Falta água para beber, falta água para produzir e nós vamos ter que lidar com esse tema com seriedade, porque a gente não quer ver, além do povo morrendo de fome, sendo assassinado pela falta de um direito básico à alimentação, sendo violado também outro direito, que é o direito à água. Sem água, o nosso povo não vive. Porque gente é para brilhar e não para passar sede. Gente é para brilhar e não para morrer de fome. Direitos humanos para a gente é a disposição concreta de dar vazão às pautas do povo pernambucano. Enfrentamos os desafios das fortes chuvas, da falta de estrutura do Estado em garantir a sobrevivência do nosso povo. Não esperamos mais tragédias acontecerem para pautar a questão dos prédios que correm risco de desabamento e estão espalhados por diversos municípios do Estado. Pautamos a cultura para além das festividades, mas pensando no seu fortalecimento, para que não tenhamos fazedores de cultura subsistindo, passando fome Muitas vezes discutimos também a situação dos trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos, chamamos o Estado à responsabilidade de garantir o direito básico para essa categoria, nos somamos à luta dos trabalhadores das águas contra a privatização das nossas praias, questionamos o modelo de implementação de novas energias que, para serem renováveis ou sustentáveis, de fato, não podem atentar contra outros direitos fundamentais do nosso povo, o direito à terra, o direito à saúde. Ecoamos a voz das costureiras do Polo Teixo, da minha grande Caruaru, as verdadeiras guardiões de nosso patrimônio material e cultural do nosso Agreste. Denunciamos a LGBTfobia, denunciamos o capacitismo. Inclusive, eu queria até dizer que ontem eu fiquei muito emocionada com a fala do nosso Papa Francisco. O nosso Papa Francisco ontem fez o Vaticano autorizar a bênção para casais do mesmo sexo. É a Igreja Católica dizendo que nós não podemos ter preconceito, que nós não podemos violar o direito básico de pessoas do mesmo sexo casar. Inclusive, eu fiz até num pronunciamento aqui dizendo que eu quero um dia ter o direito de me casar e acho que é muito importante o Papa Francisco fazer esse pronunciamento ontem. Denunciamos a violência política de gênero que tem consequências graves para o desenvolvimento da democracia. Falta a porque é muita coisa, né? O trabalho aqui foi árduo e contínuo e é por isso que eu estou aqui. Porque são muitas lutas e seguiremos no ano que se aproxima com ele a grande tarefa de dar continuidade ao nosso projeto democrático que retomamos nas últimas eleições. 2024 teremos eleições municipais, sei o papel do meu partido, o papel do PT nessa reconstrução, emplacaremos um modo petista de governar, democrático, plural e participativo, não só no governo federal, mas também nas cidades do nosso país, e sei do meu papel no fortalecimento da democracia e na superação das desigualdades. Nada sobre nós sem a nossa presença. Daqui, do outro lado do povo oprimido, vemos que tem outro mundo que é possível construir, um mundo que tem a vida pulsando no centro e somos nós que vamos construir. Obrigada, inclusive, a todo o republicanismo que permeia a Assembleia Legislativa de Pernambuco. Obrigada ao acolhimento dos deputados e deputadas, à mesa diretora dessa casa, e que 2024 nós teremos muito trabalhos e conquistas para o nosso povo pernambucano. Fala aqui do fundo de coração, uma jovem que nunca viu seu rosto estampado nessa casa, uma jovem que construiu através do povo esse mandato, que é um mandato coletivo, popular, participativo, para que a gente possa botar o povo na casa do povo pernambucano. Obrigada.